colares que se encontravam ainda por ali, jogados, e a gente entrando, tirando todos os vidros para que não houvesse perigo para ninguém.
Durante o vandalismo, os golpistas quebraram 15 dos 46 presentes protocolares que estavam expostos no Salão Verde. Deste total, 12 poderão ser recuperados. Dois dos objetos expostos foram roubados. Uma pérola enviada pelas autoridades do Catar e uma bola de futebol assinado pelo time do Santos, inclusive por Neymar. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Jovem Pan News.
Mala pronta com Paty Leone.
Hoje o nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Khan el Khalili, na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos, podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas com todo tipo de mercadoria. Aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase 4 libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fichawi, que é o café mais antigo do Cairo, decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui, parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
Mala Pronta, com Paty Leone.
Eu não tenho como acreditar que seja feita uma audiência de custódia da forma como deve em tão pouco tempo. Porque na audiência de custódia é a oportunidade que o preso tem de dizer algo que possa beneficiá-lo, que possa levá-lo a obter uma liberdade provisória e um relaxamento do flagrante. Então ela tem que ser muito bem feita, muito bem esmiuçada, principalmente numa situação dessa tão complicada. Porque sabemos, pelas filmagens, que há pessoas que depredaram o patrimônio público realmente, está aí, está todo mundo vendo. Mas muitas dessas pessoas que foram presas e foram mantidas presas, pode ser que apenas se encontravam no interior do prédio ou no interior do acampamento. Para que possamos saber se elas praticaram um crime grave, que é um crime de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado democrático, há necessidade de sabermos a intenção dela. O simples fato de invadir um prédio público e nada fazer, não quebrar, não fazer absolutamente nada, ficar tirando fotos como nós vimos, isso daí não é crime, não é conduta criminosa. Vai ser criminoso a partir do momento em que haja esse vandalismo que nós estamos vendo. Depredação de patrimônio histórico, de prédio público. E se a intenção dessas pessoas for por meio dessa depredação, que nós estamos vendo uma violência contra a coisa, isso daí para o direito penal pode ser uma grave ameaça, aí sim nós teremos um crime contra o Estado Democrático de Direito. Se a intenção dessas pessoas ao fazerem isso era abolir o Estado Democrático, nós temos um crime muito grave. Se um golpe de Estado é mais grave ainda, que é depor o presidente da República que foi democraticamente eleito. Isso tudo vai depender agora de investigação para sabermos qual foi a intenção dessas pessoas, para sabermos se elas serão processadas por dano, que é um crime muito mais leve, o dano ao patrimônio público é muito mais leve, é um crime contra a ordem democrática. Então isso vai depender muito agora de investigação. Para manter uma prisão desse tipo, tem de existir indícios suficientes de que essas pessoas praticaram esses crimes mais graves, os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Porque crime de dano contra o patrimônio histórico, incitação ao crime, esse tipo de crime não cabe prisão preventiva. E para nós verificarmos também a presença dos elementos configuradores da prisão preventiva, nós temos que verificar, primeiro, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ou seja, para impedir que essas pessoas continuem a praticar crimes, a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal, ou seja, para que as provas sejam produzidas sem nenhum tipo de problema, ou para aplicação da lei penal, se essa pessoa pode fugir. Então, não basta nós verificarmos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Essas circunstâncias também devem estar presentes. E isso tudo é verificado na audiência de custódia. Por isso, a audiência de custódia tem que ser muito bem feita. Não dá para nós fazermos uma audiência de custódia em 5, 10 minutos. Principalmente numa situação desse tipo, que envolve uma complexidade muito grande na investigação.
Agora, sobre Anderson Torres, doutor, ele pode fazer a delação premiada e qual benefício ele poderia ter no caso?
Ele pode, sem dúvida nenhuma. Se for o caso, se ele entender que é bom para ele, porque a delação premiada ela nada mais é do que um acordo. Quando a pessoa verifica que já há provas abundantes contra ela, ela pode, para ter algum benefício, delatar outras pessoas. Normalmente, são pessoas que estejam acima da hierarquia dela. Não adianta ela delatar pessoas que estão abaixo, um mero soldado. Então, ela só resolve delatar pessoas que estão acima dela. Ela pode ter redução da pena, pode ter até o perdão da pena e pode até o Ministério Público deixar de oferecer ação penal. Então, são diversas medidas previstas na Lei de Organização Criminosa que podem beneficiar o delator. Isso foi muito empregado na Operação Lava Jato. Quando a pessoa se via acuada, ela fala, eu vou querer algum tipo de benefício. Então, esses benefícios estão previstos na lei, são diversos benefícios. Normalmente, a pessoa que submete a uma delação premiada, porque ela tem que confessar os fatos. Ela tem que confessar, tem que entregar a outras pessoas e tem que entregar provas do que ela está dizendo. Não basta ela delatar a pessoa, ela tem que apresentar provas ou apresentar como essas provas podem ser obtidas. Sempre é bom para aquela pessoa que está muito complicada na investigação fazer a delação premiada. Agora, uma pessoa que não deve, não tem absolutamente nada contra ela, não vai fazer. Isso daí é uma coisa certa. Então, tem que haver uma prova abundante contra ela. Porque devemos ter sempre em mente, quando nós pensamos em omissão, que é o que o ex-secretário de Segurança Pública é acusado, essa omissão tem de ser dolosa. A pessoa tem de ter o dever jurídico de agir, e tem de ter o poder de agir, e além disso tudo, ela tem que aderir à vontade daquelas pessoas que estão praticando o crime. ela se omite e permite que esse resultado se produza, quando pudesse evitá-lo. Então, uma prova muito difícil de ser feita. Não é fácil, a gente não pode presumir. O que se presume é a inocência. A culpa não se presume, ela deve ser demonstrada. E para isso é necessária investigação. Por isso que estão expedindo esses mandados de busca e apreensão, para tentar buscar provas. Mas quando pensamos numa investigação, a investigação não é para você provar a culpa daquela pessoa. A investigação é para apurar os fatos. A investigação isenta, ela busca esclarecer o que realmente ocorreu. Nós não podemos partir de uma conclusão já pré-concebida para buscar a culpa de uma pessoa, partindo-se do pressuposto que a pessoa é culpada. Não é assim que funciona. Nós vamos apurar os fatos, e se os fatos apontarem para aquela pessoa, ela vai ser responsabilizada. É assim que é feita uma investigação isenta.
Tá,
isso
certo.
Vale tanto para o ex-governador quanto para o ex-secretário, para o governador, desculpe, afastado, e para o ex-secretário de Segurança.
Tá certo. Conversamos então com o jurista e procurador de justiça César Dário Mariano. Doutor, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Excelente final de semana para o senhor.
Muito obrigado. Até a próxima. Perfeito. Seguimos com mais informações, porque hoje o presidente Lula se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio, com comandantes militares e até com o presidente da Fiesp, Josué Gomes. Quem está com a gente mais uma vez é a repórter Yasmin Costa, que vai trazer os detalhes do que foi tratado, discutido nessa reunião, não é mesmo, Yasmin? Bem-vinda de volta.
Obrigada mais uma vez, Daniel. Essa foi uma reunião que os comandantes, tanto do Exército, Marinha e Aeronáutica, apresentaram para o presidente Lula projetos relacionados a investimentos nas forças e manutenção também dentro das Forças Armadas. Foi uma reunião justamente para discutir essa questão voltada a investimentos nesse setor de defesa. Como você disse, além dos comandantes das forças, participaram também dessa reunião o ministro da Defesa, o ministro José Múcio Monteiro, que foi o articulador desse encontro, além do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente da Fiesp, que também participou desse encontro, Josué Gomes, além de outros 5 empresários que também sinalizaram ali algumas medidas que podem ser adotadas pelo governo para esse investimento crescer, essa área de investimento na defesa, porque segundo o próprio ministro da Defesa, José Múcio, esse é um setor que pode gerar renda e empregos e logo no curto prazo, não precisa de uma coisa mais a longo prazo, já pensando no curto prazo. Mais um ponto que também foi muito questionado, já que esse foi o primeiro encontro do presidente Lula com os comandantes das forças depois daquele episódio de vandalismo que ocorreu aqui em Brasília, com as invasões às sedes dos 3 poderes, nesse primeiro encontro, a gente da imprensa quis saber se eles trataram efetivamente desse ponto. O que que o ministro da Defesa nos disse? Que esse não foi um assunto discutido, que eles efetivamente trataram de investimento e que isso é página virada, agora é pensar num caminho para frente. A gente tem exatamente essa declaração do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Vamos ouvir.
Os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Evidentemente que no calor da emoção a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que as penas sejam justas. Mas tudo será providenciado em seu tempo. Todos se indignaram com isso. Não houve quem não se indignasse. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão.
O embaixador alemão no Brasil, Heiko Thoms, confirmou hoje que o primeiro-ministro Olaf Scholz chega ao país no próximo dia 30. A data já tinha sido antecipada pelo presidente Lula, mas ainda faltava a confirmação do governo alemão. Para o embaixador, a visita de uma autoridade germânica, a segunda em menos de um mês, é um sinal de fortalecimento da cooperação entre os dois países. No começo de janeiro, o presidente Frank-Walter veio acompanhar a posse de Lula. O chanceler chegará ao Brasil acompanhado por outros ministros e por representantes de grandes empresas alemãs. A sua análise, Marcelo.
Bom, é importante que venha o primeiro-ministro. porque ele trata das políticas públicas e, especialmente, dentro das políticas públicas, a questão da política externa alemã, aproximações, acordos comerciais e, em especial, as condições para que haja investimento de empresas alemãs, ou melhor dizendo, da própria Alemanha, aqui no Brasil. Isso aí já estava previsto, porque os alemães têm muito interesse em fazer investimentos aqui. No entanto, eu não acredito que terá uma boa impressão deste primeiro momento, porque o que está sendo apresentado para o mundo, independentemente da maneira como ocorreu lá a reunião em Davos, em que Sua Excelência a Ministra Marina Silva e Sua Excelência o Ministro Haddad apresentaram uma série de aspectos positivos do governo, o que está sendo divulgado para o mundo é que o Brasil pode estar quebrando uma regra básica, que é a austeridade do governo. Por essa razão, eu creio que eles virão mais aqui para entender o que está acontecendo, fazendo um trabalho in loco. Será muito bom que eles vejam a situação e que estabeleçam condições para que os investimentos sejam feitos e as relações comerciais intensificadas, porque isso poderá nortear o comportamento do governo para aquilo que há de mais adequado em termos de uma economia sã.
Agora, um destaque que chega de São Paulo, porque os bancos da capital paulista terão que ter cofres especiais para guardar as armas dos vigias. Quem conta pra gente é o João Vitor Rocha.
Esse projeto determina que as instituições bancárias e financeiras aqui da cidade de São Paulo, capital, precisam construir ou comprar, instalar cofres de segurança para que os vigias, para que os profissionais da área de segurança possam guardar as suas armas. Esse projeto especifica que esses cofres precisam ter uma vasta camada de metal, uma placa de metal com chumbadeiras para dificultar o acesso de eventuais roubos de pessoas para conseguir encontrar, para conseguir pegar essas armas e, quem sabe, eventualmente, acabar vendendo em mercados clandestinos. É mais uma tentativa de segurança para as instituições financeiras. Dentro desses cofres, os vigias, os seguranças, eles vão ter que colocar, além das suas armas de fogo, também os coletes e as munições, tanto que sejam privados ou seja de uso próprio, de uso pessoal. Agora, as instituições financeiras aqui na cidade de São Paulo terão até janeiro de 2024, terão um ano para fazer essa instalação, essa adequação. O projeto era do vereador delegado Palumbo e já foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes.
Pois é, Marcelo Suano, como avalia essa nova legislação da capital paulista? Um custo a mais para as instituições bancárias. Agora, teria uma outra opção, né? Os vigias poderiam levar as armas, portar as armas, né? Precisaria aí mudar uma outra lei, né?
Perfeito. É interessante que nós já tivemos uma vez uma conversa com o delegado Palumbo aqui. E foi muito curioso, porque quando você observa, em termos de segurança, é interessante que você tenha um local para guardar adequadamente os armamentos que são usados pela segurança dos bancos. Perfeito, mas isto é um paliativo. Isso não é a medida que poderia trazer segurança adequadamente, por uma razão simples. O vigia, ele não deixa de ser vigia quando ele entrega a arma ali e volta para casa, porque todo o crime organizado, aqueles que trabalham com assalto a bancos, aqueles que fazem tocaias, eles conhecem e estudam o comportamento tanto do ambiente, no ambiente, melhor dizendo, como também daqueles que trabalham com a segurança. Qual seria o melhor? Que eles portassem a arma, que eles tivessem o direito de portar as suas armas e transitar até a sua residência. Este seria o melhor quadro, porque traria uma redução de gastos para as instituições financeiras e seria muito mais lógico, muito mais prático, muito mais adequado. O grande problema é que isso é uma legislação que teria que passar na esfera federal, não poderia ser na esfera municipal ou na esfera estadual. Em síntese, nós estamos vendo aquilo que é muito comum no Brasil. Muda-se alguma coisa para que tudo permaneça como sempre foi. Paliativos em cima de paliativos, apenas trazendo maior capacidade de invenção para aqueles que querem cometer um crime. Apenas vai deslocar isso. Quais serão os ataques para ter acesso a essas armas? É isso que os criminosos farão.
Bom, voltamos a falar sobre as operações de busca e apreensão na casa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do ex-secretário Fernando de Souza Oliveira, que estava como secretário interino na ausência de Anderson Torres na Segurança Pública do DF. Marília Sena, de volta ao vivo aqui no JJP. Atualiza pra gente, Marília, este caso, por gentileza.
Oi, Kalina, boa noite para você e para todos que nos acompanham. As operações começaram por volta das 14h30 na casa do governador licenciado, afastado, Ibanez Rocha. E os agentes da Polícia Federal saíram de lá às 16h30. Essas operações de busca e apreensão foram um pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Elas acontecerão na casa do governador licenciado, do governador afastado Ibanez Rocha, no Lago Sul, em um dos bairros mais nobres do Brasil, na sede do governo do Distrito Federal, no Palácio do Buriti, em um escritório de advocacia ligado ao governador, na sede da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e na casa do ex-secretário Fernando de Souza Oliveira. Fernando de Souza Oliveira estava como secretário interino, secretário da Segurança Pública, no dia dos atos antidemocráticos que depredaram a sede dos três poderes aqui em Brasília. Ele estava substituindo Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos. A Polícia Federal, Kaline, informou que o objetivo dessas operações é buscar provas para instruir o inquérito instaurado para apurar condutas de autoridades públicas que teriam se omitido na obrigação de impedir os atos violentos de 8 de janeiro. Eu lembro que na sexta-feira passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, instaurou um inquérito para investigar a conduta do governador Ibanez Rocha, do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os advogados de Ibanez Rocha emitiram uma nota durante essa operação na tarde de hoje. Eles disseram que consideram que essas operações de hoje serão a prova definitiva da inocência do chefe do Executivo do Distrito Federal. No início da noite, Ibanez Rocha se pronunciou via Twitter. Ele disse que a operação realizada vai mostrar, abre aspas, a minha completa inocência em relação aos lamentáveis fatos do último dia 8 de janeiro. Disse também que não há nada que possa ligá-lo aos golpistas que atacaram os três poderes e que mantém a fé no sistema judiciário e a certeza de que tudo restará esclarecido. Ibanez Rocha, que está aí afastado do cargo desde o dia 9 de janeiro, por pelo menos 90 dias, pelo ministro Alexandre de Moraes. Lembro que nesta semana, a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, que responde, que trabalha junto com o governador Ibanez Rocha, a gente não pode confundir com o Congresso Nacional, abriu uma comissão parlamentar de inquérito para investigar aí os atos do dia 8 de janeiro e também os atos do dia 12 de novembro aqui no Distrito Federal, aquele que os vândalos tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Essa comissão parlamentar de inquérito aqui do Distrito Federal deve começar aí no dia 2 de fevereiro. As investigações devem começar no dia 2 de fevereiro. Então, Ibanez aí está sendo alvo de várias investigações. Hoje foi de busca e apreensão aqui na casa dele, em locais ligados a ele. E aí também será alvo de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Enquanto isso, a governadora, vice-governadora Celina Leão, está em exercício e durante as operações de hoje, ela cancelou os compromissos públicos que ela tinha. Kalina.
Tá certo, Marília Sena. Obrigada pelas informações. Boa noite para você.
E o presidente Lula sancionou nesta sexta-feira o projeto de lei que reconhece os agentes comunitários e também os agentes de combate às endemias como profissionais de saúde. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes dessa informação. Quem está monitorando o assunto é a Paula Lobão, devidamente conectada com a gente. Paula, conta pra gente o que essa lei vai trazer de novidades, hein?
Oi, Daniel, agora sim consigo ouvir você. Boa noite de novo para todo mundo que nos acompanha nesta sexta-feira. Essa lei sancionada pelo presidente Lula hoje aqui no Palácio do Planalto, ela valoriza, ela ajuda aí na valorização desses profissionais, aumentando aí os direitos desses profissionais, fortalecendo a atenção básica de saúde. Esses que são profissionais, esses agentes comunitários, que são profissionais que atuam diretamente na ponta, no dia a dia da população, principalmente nas comunidades. E como profissionais de saúde agora, a partir da sanção dessa lei, eles passam a ter direitos de acúmulo de cargos públicos, por exemplo, que é um direito garantido pela Constituição Federal para servidores públicos da área da educação e da área da saúde. E isso é algo muito bom na questão da valorização desses profissionais. Bom, essa cerimônia foi realizada hoje aqui no Palácio do Planalto. Teve a presença aí, claro, do presidente Lula e de vários ministros, como, por exemplo, a ministra da Saúde, Anísia Trindade, e também o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Márcio Macedo. Inclusive, o ministro Márcio disse que esses agentes, eles são tão próximos das famílias, das comunidades, da população, que eles são as pessoas que ajudam nos momentos mais difíceis e complicados na questão de saúde dessas comunidades. Vamos ouvir agora o ministro a respeito desse assunto.
A vida é feita de símbolos e hoje é um símbolo muito importante. O senhor, em 2006... regulamentou esta profissão e hoje o senhor voltou a transformá-la em uma profissão da saúde, oficializando e protegendo por lei esses profissionais extraordinários no Sistema Único de Saúde do nosso país. Então, talvez os agentes de saúde e de endemia são aqueles brasileiros e brasileiras que estão mais próximos das famílias, que atendem nos momentos mais difíceis e mais delicados.
O Brasil tem hoje 265 mil agentes comunitários atuando em todo o país. A ministra da Saúde, inclusive, falou sobre a importância de ter os agentes comunitários trabalhando todos os dias, principalmente nas comunidades. Vamos ouvir agora o que disse a ministra durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto.
E eu queria destacar aqui o papel dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, compreendendo o seu papel como agentes de saúde, como agentes que podem acompanhar mais de perto, próximo às casas, aos territórios, a nossa população, contribuindo para o cuidado integral, para a atenção primária de saúde.
O presidente Lula, ele disse que essa pauta pode não parecer importante para quem vive em áreas que não tem tanta incidência de mosquitos. E a gente sabe que mosquitos causam grandes doenças, muitas doenças como, por exemplo, a dengue. Mas o presidente disse que para as áreas, para as regiões onde a população enfrenta esse tipo de situação, os agentes comunitários são de grande importância. Vamos ouvir agora o presidente Lula.
Quando vocês conseguem aprovar um projeto como esse, que parece significante, o Serra, por exemplo, achava que mata-mosquito não tinha mais nenhuma importância, que não era necessário, certamente porque ele nunca morou na beira de córrego, certamente porque ele nunca morou na encosta de morro, certamente porque ele nunca morou em lugar que tinha mosquito. Mas quem mora sabe a importância do nosso querido mata-mosquito. Então, queridos e queridas, parabéns pela conquista de vocês. Continue lutando, Sandro, porque a luta é que faz a lei. E sem luta, a gente não conquista nada.
E no próximo bloco, vamos de investimentos na malha ferroviária do Brasil. Será que finalmente os trens vão ganhar mais destaque, Daniel Caniato?
Pois é, assunto importante, a gente trata daqui a pouco e conta com a sua audiência. O intervalo é muito rápido, fique por aí.
Jovem Pan News.
Sociedade Digital. As plataformas não são espaços abertos, praças públicas, porque elas têm um CNPJ. Elas são empresas que têm fins e interesses econômicos. Logo, a gente está transferindo a responsabilidade do combate ao crime, entre aspas, para essas plataformas, dizendo: agora você é responsável por dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, e estabelecer esses parâmetros. A gente está jogando uma responsabilidade muito grande na mão de alguém que já tem responsabilidade demais pela quantidade de dados, de informações que possui sobre todos nós. Me parece, no mínimo, conflitante essa ideia de que a gente diz que as plataformas se envolvem demais, adotam posturas de uma mão muito grande sobre determinadas atitudes, e do outro lado a gente vai lá e diz: olha, faça o que eu não estou conseguindo fazer. Agora, se não está sendo possível combater as notícias falsas, eu suponho que não seja por causa da tecnologia. Porque, pelo menos a última vez que eu li a respeito, o termo fake news surgiu no final dos anos 1890. Ou seja, nós não tínhamos Telegram, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos nada disso. Me parece ser muito mais um fenômeno social do que propriamente um fenômeno tecnológico.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News. Após uma longa reforma, o Museu do Ipiranga abre as portas para sua visita, e o que você não pode perder é de completá-la indo a uma das unidades do maior grupo gastronômico da região, o Grupo Sala VIP. Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria. Deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta. Aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou, se preferir seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site gruposalavip.com.br. Sua visita completa.
Seguimos com mais informações, porque o plano de 100 dias do Ministério dos Transportes prevê investimentos de R$1,7 bilhão para revitalizar rodovias e ferrovias. Esse plano também prevê ampliar os valores aplicados no modal ferroviário, que pode responder por até 40% da rede logística nacional até o ano de 2035. Para tratar justamente desse cenário, nós vamos conversar agora com o Vicente Abate, que é o presidente da ABIFER, a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, a quem eu agradeço demais pela participação. Vicente, seja muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News.
Muito obrigado, eu que agradeço em nome da nossa indústria, do nosso setor ferroviário, Daniel e Kalina, e estou à disposição de vocês.
Perfeito. Presidente, queria rapidamente a sua avaliação acerca desse anúncio do governo federal, por meio do Ministério dos Transportes, investimentos na ordem de R$1,7 bilhão na retomada e revitalização de rodovias e ferrovias. O setor ferroviário aguardava esse movimento por parte do governo federal? Esse investimento desse valor nessa ordem é o suficiente? Já sabe quais são as prioridades? Gostaríamos de escutá-lo.
Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Desde o governo anterior, naturalmente, agora com o governo atual, nós temos a visão de que o setor ferroviário vai crescer, sem dúvida nenhuma. Como você mencionou no início da sua fala, nós prevemos que nós alcançaremos uma participação do transporte ferroviário na matriz de carga brasileira ao nível de 40% em 2030 ou até 2035. Isso vai sendo gradual, e a gente espera que lá em 2035 nós tenhamos essa participação. E são movimentos que vêm ao encontro daquilo que o ministro Renan Filho anunciou agora, dia 18, anteontem, no seu plano de 100 dias. Então, os investimentos serão feitos. Ele, inclusive, pontuou, além das próprias rodovias, que tem uma série de... e que são benéficas para o país, naturalmente, a questão ferroviária. Ela foi muito enfatizada pelo ministro, ele mencionou a construção do lote 7F da Fiol 2, ele mencionou a retomada do processo da Ferrogrão, existe um pequeno entrave no STF que ele mencionou explicitamente que ele vai fazer isso junto ao ministro Alexandre de Moraes do STF, ele mencionou a relicitação da Malha Oeste, que é uma malha de quase 2 mil quilômetros, que será muito importante para o transporte do centro da região do Paraguai, de Corumbá, na fronteira com o Paraguai, até a Mairinque, na Grande São Paulo, para poder depois atingir o Porto de Santos. Foram vários projetos que ele mencionou, e inclusive mencionou até a questão da indústria ferroviária, porque ele fala em revitalização de uma frota que está obsoleta já há muito tempo. Então, nós temos um grande otimismo nesse sentido, e ele falou explicitamente, e aí sem entrar em detalhe de cada um, que ele vai dar continuidade nos projetos, nas renovações antecipadas das concessionárias atuais, nos novos leilões, como é o caso da Ferrogrão, já que tivemos da Norte Sul e da Fiol também acontecido, e também das autorizações ferroviárias, que é um plano de investimento que esse montante de 1 bilhão e 700 milhões, que envolve também rodovias, naturalmente, ele tem muita participação do ferroviário na questão das autorizações ferroviárias. Fala-se entre 100 e 200 bilhões e fala-se também em investimentos em ferrovias novas pela iniciativa privada de 10 a 20 mil quilômetros, o que vai recompor a malha ferroviária de carga brasileira.
Agora, Vicente, a gente sabe que o agro no Brasil é o motor, né, da economia brasileira. Recentemente eu fui pela Jovem Pan para Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e pude ver de perto a situação das rodovias, né, de como o grão da soja, por exemplo, é transportado, de como há desperdício, porque se perde muito nessas rodovias. Então, gostaria que o senhor falasse a importância de se investir não só na rodovia, mas também em ferrovia, porque no caso, se esses grãos fossem transportados dessa forma, tivesse, né, essa logística, talvez o desperdício não seria tanto.
Sim, concordo plenamente, há um desperdício físico, inclusive, porque os caminhões, por mais que eles sejam operacionais, eles não são tão herméticos quanto o vagão. Então, no vagão não existe efetivamente perda de carga nenhuma, fisicamente falando. Outra questão é a questão da eficiência energética que o setor ferroviário traz para o país. Então, por exemplo, no caso da Ferrogrão, que é a ferrovia que está sendo estudada exatamente em Lucas do Rio Verde, no coração do Mato Grosso, que é o maior produtor mundial de grãos, nós teremos a economia de milhões de toneladas de emissões de CO2 para a atmosfera. Então, a eficiência energética no transporte ferroviário, sem dúvida nenhuma. E Lucas do Rio Verde, que é uma das principais regiões do Mato Grosso, ela será um entroncamento ferroviário de excelência. Nós temos atualmente, de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, uma ferrovia sendo construída pela iniciativa privada. Depois teremos a Ferrogrão, que sairá daquela região, e descendo em direção à Ferrovia Norte-Sul, de Mato Grosso para Goiás, nós já temos em construção uma ferrovia de Água Boa até Mara Rosa. E a distância de 400 quilômetros e mais 600 depois para chegar de Água Boa até Lucas do Rio Verde. Então, o Mato Grosso merece ter três ferrovias no sentido de poder melhorar a eficiência. É claro que hoje os caminhões fazem esse papel na BR-163 e de Miritituba a nossa soja, milho saem para o mundo inteiro através dos portos do Arco Norte.
Pois é, o escoamento acaba sendo muito mais rápido por meio das ferrovias. Agora, presidente, queria tocar num outro aspecto com o senhor, porque é uma sinalização do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de tirar do papel aquele projeto trem intercidade de São Paulo para Campinas. Além disso, o governador chegou a mencionar que irá terminar o projeto do monotrilho e já está falando até em privatização de linhas do metrô e da CPTM. O senhor avalia que é um desafio para os gestores públicos investir mais nesse modal, mas, sobretudo, no transporte de passageiros sobre trilhos? Queria te ouvir.
Sem dúvida. É um desafio, mas é muito bem-vindo. Nós sabemos que, por mais que os gestores públicos, inclusive em termos de metrô de São Paulo e CPTM, que têm excelência na sua operação e nos seus técnicos, a iniciativa privada, naturalmente, investirá mais se ficar com essas linhas. Então, a privatização completa desse setor, ela será muito bem-vinda. No caso do monotrilho da linha 17, que é um sistema que ainda não está totalmente terminado e já tem algum tempo, ele promete investir bastante para que a gente possa destravar esse processo E é possível, sem dúvida nenhuma, destravar. O outro monotrilho, embora com algumas dificuldades, ele funciona. Esse monotrilho da linha 17 funcionará também com essas inversões que são previstas. E, por último, o trem intercidades entre São Paulo e Campinas, saindo lá da estação de Barra Funda, indo até Campinas, uma possível derivação para o aeroporto de Viracopos, não está ainda assegurado isso, mas é possível, será aquilo que nós vamos ter o resgate do transporte ferroviário de passageiros em São Paulo, como era no passado, todas aquelas cinco linhas, Mogiana, Araraquarense e outras mais, que faziam o transporte desde São Paulo para o interior, esse primeiro movimento até Campinas e depois São José dos Campos, Sorocaba e Santos, esse movimento será um resgate do transporte ferroviário de passageiros, a gente vai poder voltar a andar de trem, inclusive com uma redução com relação à rodovia, não pela rodovia em si, mas pela entrada em São Paulo. Nós todos sabemos que quando os veículos, sejam carros, caminhões ou ônibus, chegam nas marginais, há um travamento total. E com o trem você vai passar diretamente sobre o Rio Tietê e chegar em Barra Funda e depois de 5, 10 minutos, conforme o destino final, você estará dentro do centro de São Paulo. Então é um processo que a gente aguarda com muita ansiedade, isso já vem desde o governo anterior, mas agora o governador Tarcísio de Freitas já definiu que até março ele lançará o edital e nesse primeiro semestre já teremos o leilão. E é um projeto que a gente vê com bons olhos, inclusive vai proporcionar que a indústria brasileira possa também atuar nesse sentido.
Nosso tempo está quase acabando, ainda dá tempo de uma pergunta bem rápida, uma resposta também muito breve. Agora, Vicente, você está nessa área já há bastante tempo, foi executivo de uma grande companhia no Vale do Paraíba, preside a associação. Queria que rapidamente o senhor nos explicasse qual é a situação da indústria ferroviária no Brasil. Há espaço para crescimento? Os players internacionais se interessam pelo Brasil?
Sim, há espaço e, infelizmente, nos últimos anos nós temos uma ociosidade que é dramática na indústria de vagões e locomotivas e mesmo de trens de passageiros. Então, com esse programa, agora lançado pelo ministro Renan Filho e outros programas como o do governador Tarcísio, nós temos a visão de que, muito brevemente, nós voltaremos a ter volumes que possam continuar gerando emprego de qualidade, que é a nossa principal preocupação. Tivemos aí ao longo dos últimos anos uma perda significativa de empregos que podem ser retomados com todos esses projetos que estão sendo lançados no país. E os investidores internacionais, nós diríamos que eles têm mais interesse na infraestrutura, porque a indústria brasileira ela tem condições, capacidade de fabricar aqui no Brasil todos os componentes, materiais e equipamentos necessários, tanto para a área de carga quanto de passageiros.
As perspectivas para a indústria ferroviária para os próximos anos em destaque nessa entrevista com o Vicente Abate. Ele é o presidente da ABIFER, que é a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, a quem agradecemos demais pela participação. Um grande abraço, boa noite e volte mais vezes à Jovem Pan News.
Boa noite, um abraço e eu agradeço pela oportunidade.
Até lá.
E em meio ao esvaziamento dos estoques, o Brasil recebeu hoje novas remessas da Pfizer para vacinação de crianças contra a Covid-19. David de Tarso chega ao vivo com as últimas informações. Boa noite para você, seja bem-vindo, David. Conta para a gente quantos imunizantes foram entregues nesta sexta-feira e qual a situação da Covid no país.
Kalina, mais uma vez, muito boa noite a você, ao Daniel, a todos que nos acompanham pela programação da Jovem Pan. Pois é, o Ministério da Saúde recebeu 7 milhões e 700 mil doses da vacina contra a Covid para aplicar em crianças. Cerca de 3 milhões e 200 para bebês a partir de 6 meses e crianças até 4 anos de idade e 4 milhões e 500 mil doses da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos. Então, os estoques, né, que estavam faltantes aí, havia uma crise de desabastecimento em relação às vacinas, agora já não há mais esse problema e elas serão distribuídas em todo o território nacional. Por isso, os pais, às vezes, que estavam aguardando para dar a imunização às crianças, podem ir até as salas de vacinas, porque as crianças vão estar podendo se imunizar contra a Covid em relação à fabricante Pfizer. Agora também, nessa sexta-feira, eu trago a informação de que a Zodiac, que tem a fábrica, a representante aqui no Brasil, a Moderna, entrou com um pedido na Anvisa para que possa também fornecer doses da vacina contra a Covid. Ela tem uma tecnologia diferente porque ela é bivalente e protege contra duas subvariantes da Omicron, a BA4 e BA5. E esse pedido agora está sendo analisado pela Anvisa e a expectativa é de que essa imunização com essa fabricante possa ser fornecida para crianças a partir de 6 anos como doses de reforço. Aquelas pessoas que já tomaram doses de outras fabricantes possam receber doses de reforço com essa fabricante, caso haja autorização por parte da Anvisa. E também o aceite, né, do Ministério da Saúde. Agora, falando sobre a quantidade de mortes, a situação em relação à Covid anda preocupada em todo o território nacional. De acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, ontem, nesta quinta-feira, nas últimas 24 horas, 472 pessoas acabaram perdendo a vida por conta da Covid. Um número bem preocupante. Desde o começo da pandemia, então, são 696.087 pessoas que morreram por causa da Covid. Por isso que é tão importante completar o ciclo vacinal, pessoal.
Tá certo, David. Obrigada pelas informações. Bom descanso para você.
Agora seguimos com um destaque internacional, porque Chris Hipkins será o novo primeiro-ministro da Nova Zelândia. O chefe do governo ele vai substituir a Jacinda Ardern, que renunciou ao cargo na última quarta-feira. O premier escolhido pelo Partido Trabalhista nesta sexta-feira deve tomar posse no próximo domingo. Hipkins tem 44 anos e atuava como ministro do interior desde junho do ano passado. Ele se tornou mais conhecido por ter sido o responsável pela gestão da pandemia de Covid no país. Hipkins vai liderar o partido nas próximas eleições legislativas, que vão acontecer no mês de outubro.
Economia no contexto certo. Setor! Economia no contexto certo. Setor!
Boa noite, Brasil, e ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um sexto resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana foi uma semana daquelas. O mercado ficou espantado por um monte de coisas. Teve colapso das lojas americanas, não teve jeito, eles tiveram que pedir recuperação judicial para tentar se proteger, para tentar sobreviver em meio a um escândalo que ainda vai dar muito o que falar. O buraco é de bilhões e bilhões. O mercado também se assustou com as declarações dos dirigentes do Banco Central Americano, Federal Reserve, o Fed, que mesmo depois de dados ruins da economia americana, reafirmaram que ainda é cedo para dar trégua para a inflação e reacenderam os temores de que uma recessão global nos Estados Unidos está caminhando a passos largos e pode se espalhar para o mundo inteiro. A presidente do Banco Central Europeu também falou que vai manter os juros altos para controlar uma inflação que é a maior dos últimos 40 anos e ainda não foi embora. Outro susto veio das palavras do presidente Lula, que questionou a independência do Banco Central e criticou a meta da inflação. Quem ajudou a nossa bolsa foram os investidores estrangeiros e a expectativa de crescimento da economia da China. O Ibovespa V3 está terminando a semana com alta de 1% lá na casa dos 112 mil pontos. Já o dólar subiu e terminou a semana com mais ou menos 2% de alta na casa dos R$5,20, com o aumento da percepção de risco no mundo inteiro e os ruídos internos, como as incertezas sobre o Banco Central, que voltaram a preocupar os investidores hoje. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso sexto. Primeiro ponto: Americanas em recuperação judicial. As lojas americanas precisaram entrar na Justiça do Rio de Janeiro para pedir recuperação judicial, que é uma permissão que a companhia pede para a justiça para tentar, para não pagar as dívidas e tentar se recuperar. Ela declarou dívidas de 43 bilhões de reais. Você não ouviu errado, não. 43 bi, num total de 16.300 credores, se não me engano. Bom, agora ele só tem 800 milhões no caixa, muito menos do que os 7.8 bilhões que eles tinham informado quando eles descobriram as tais inconsistências contábeis. A crise das Americanas implodiu a empresa em apenas uma semana. Foram encontrados o que eles chamaram de inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais na quarta-feira passada, dia 11. Eu estava de férias na Argentina. Em português, claro, as informações do balanço da empresa estavam erradas. E nesta quinta-feira, ontem, dia 19, a empresa foi à justiça, pediu recuperação judicial, mas só depois do banco BTG ter conseguido bloquear 1,2 bilhão da empresa que estavam com eles. As ações das lojas Americanas despencaram mais do que 90% em 5 dias. E segunda-feira vai ser retirada de todos os índices, inclusive do Ibovespa B3. Ela sai de 14 índices da bolsa. Em nota, a empresa afirma que vai manter os mais de 100 mil empregos diretos e indiretos e que vai seguir com as suas 3.600 lojas aqui no Brasil. Vamos ver. Segundo ponto, recessão global. O mercado financeiro voltou a se preocupar com a economia americana e, por tabela, com a economia mundial. Os Estados Unidos é o carro-chefe do mundo. Eles que compram tudo. Se eles entram em recessão, o mundo esfria. As vendas do varejo e a produção industrial na América, em dezembro, ficaram abaixo do esperado. E isso reacendeu os temores de uma recessão e assustou demais os investidores que venderam bolsa lá fora com força essa semana. Para piorar, os dirigentes dos bancos centrais americanos ignoraram esses dados e sinalizaram que os juros dos Estados Unidos precisam subir ainda mais para controlar a inflação, que ainda está alta, e deixaram claro que a batalha contra o dragão da inflação não está vencida. Ou seja, a intenção é derrubar ainda mais o consumo para esfriar a alta dos preços e, com isso, a economia, obviamente, vai sofrer. Sem contar que dois grandes gestores que apostaram e acertaram em grandes crises que ninguém enxergava falaram mal da economia americana. O senhor Noriel Rubini, aquele cara que acertou a crise hipotecária de 2008, e o Michel Burry, esse segundo, tem até um filme dele, A Grande Aposta, que ele aposta contra os mercados. Ambos fizeram péssimas previsões para a economia americana e assustaram os investidores ainda mais. Terceiro ponto, criptomoedas em xeque. Só o mercado de criptomoedas que não se assustou essa semana. Mais uma empresa faliu, gente. Uma tal de Gênesis, né? Que era uma plataforma de empréstimos de criptoativos. Não resistiu ao colapso daquela FTX. E o mesmo Noriel Rubini, que eu falei que falou mal da economia americana, né? Que é aquele cara que enxerga as crises antes de todo mundo. Falou não só mal da economia americana, mas falou das criptos. Dá uma olhada nesse tweet que ele postou. Ele também disse que 99,99%, ou seja, quase 100% das criptomoedas são fraude. É, mesmo assim, as criptos continuam firmes. O Bitcoin segue valendo 21 mil dólares, o Ethereum segue a 1.500 dólares e a banda segue tocando. Quarto ponto do nosso sextouro de hoje, independência do Banco Central. Esse tema foi o assunto da semana. Nesta semana, a gente teve declarações do presidente Lula sobre a independência do Banco Central. Segundo ele, é uma bobagem achar que o presidente de um Banco Central independente vai fazer mais do que um presidente que era quando era o presidente que indicava. O mercado se preocupou com a possibilidade do governo Lula revogar a independência do Banco Central e mexer na meta de inflação, porque o Lula também falou da meta de inflação. Mas o ministro Alexandre Padilha tranquilizou todo mundo logo em seguida, tweetando que não há intenção do governo mudar a relação com o Banco Central, graças a Deus. E o mercado se acalmou. A bolsa que estava caindo naquele dia, era quarta-feira, virou e subiu com força, tá? Mas hoje as preocupações voltaram um pouco, tá todo mundo receoso, esse tema ainda tá no radar e vai todo mundo olhar para isso semana que vem. As declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá em Davos, né, de que pretende zerar o déficit fiscal em 2 anos, também animaram a bolsa essa semana. Essa notícia foi boa logo no começo. Quinto ponto, gigantes da tecnologia tecnologia demitem com força nos Estados Unidos. À medida que a inflação americana está pesando no bolso dos consumidores e desacelera os gastos de todo mundo, junto com os juros mais altos que encarecem o financiamento de qualquer produto que você quer comprar dividido lá nos Estados Unidos, milhares de cabeças começaram a rolar, porque as empresas estão vendendo menos. A Microsoft vai demitir 10 mil pessoas, 5% da base total dos funcionários. A Alphabet, dona do Google e do YouTube, vai cortar 12 mil pessoas, 12 mil profissionais, 6% dos seus empregados. É o maior corte da história da empresa. A Amazon ampliou o corte de pessoas que tinha anunciado e deve demitir 18 mil pessoas, 80% a mais do que previsto. A situação está bem difícil. E quem disse que a inflação não ia ser um problema é louco, burro ou age de má fé. A inflação é muito, muito prejudicial para toda a população. Sexto ponto, milionários em Davos pedem mais impostos. A semana teve o importante evento Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Vários líderes falaram sobre a possibilidade de recessão global, de que os juros precisam subir mais para controlar a inflação, e fizeram uma carta aberta de mais de 200 milionários de 13 países diferentes que impressionou. Você não sabe, eles pediram mais impostos para os ricos. Eles são ricos. O documento foi direcionado aos líderes mundiais e solicita um novo imposto para os chamados super ricos. Nenhum brasileiro super rico que estava lá assinou essa carta, tá? A maioria dos signatários são dos Estados Unidos e do Reino Unido. Vale pontuar que essa semana uma entidade chamada Oxfam revelou que 2/3 da riqueza nova que foi gerada nos anos da pandemia, um total de 26 trilhões de dólares, foram para as mãos de 1% da população do planeta. Quarta-feira é feriado em São Paulo, mas a bolsa abre aqui. B3 funciona, então vai ter minuto Touro de Ouro de manhã. Tem gente que fala que o ano só começa depois do carnaval, mas não, já começou. E você não pode esperar mais para começar os seus estudos para finalmente conseguir uma promoção ou ter um controle melhor das suas finanças, conversar de igual para igual com o seu assessor de investimentos. E para te ajudar a investir melhor, o Tutinha liberou um cupom Educa15 com 15% de desconto nos meus dois cursos, curso Touro de Ouro 1 e 2. E você ainda consegue parcelar em 12 vezes sem juros. Acesse niucursos.com.br, N-I-U cursos.com.br, e garanta a sua vaga agora mesmo com voucher de desconto Educa15. Eu sou Pablo, uma boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Economia no contexto certo. Setor!
Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News. Kalina Sabino, ótima noite para você.
Obrigada, Daniel Caniato. Daqui a pouquinho, Fast News com a Lívia Zanolini. Obrigadão, pessoal, pelo carinho, pela audiência e um excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan News. Dicas de verão Jovem Pan. No verão, os dias costumam ficar mais claros até mais tarde. Entre no clima e aproveite a estação mais quente para sair e fazer uma corrida ou caminhada quando voltar do trabalho com a luminosidade a mais. Além de manter o corpo em forma, você economiza energia sem ter a TV ou a luz de algum cômodo acesa por mais tempo. Jovem Pan. Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678-0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Jovem Pan News. O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risoto.